A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso tema é o negro nas histórias em quadrinhos. Para falar a respeito deste assunto, o nosso convidado é o quadrinista Marcelo De Salete, que também é mestre em História da Arte pelo Programa de Pós-Graduação Interunidades em Estética e História da Arte, aqui da USP. E também é autor do livro Cumbi, seu último lançamento. Marcelo, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Obrigado pelo convite. É ótimo poder trazer essa discussão aqui para vocês.
Pois é, Marcelo, você também é graduado em Artes Plásticas e na sua pós-graduação você foi se dedicar à História da Arte. Foi aí que surgiu um insight de começar a fazer história sobre a questão étnica negra?
Essa discussão surgiu, esse interesse, ele surgiu até um pouco antes. Eu venho de uma família, não é? Da Zona Leste de São Paulo. Na minha família, esse tema já aparecia, questões sobre diversidade, sobre discriminação, isso na vivência com os meus irmãos. E quando eu ingressei na universidade, no curso de Artes Plásticas, eu já tinha interesse em conhecer tanto mais sobre o curso, sobre os artistas, sobre os temas que estavam em voga ali no curso, mas também pensar como que isso poderia colaborar a pensar sobre a história, cultura e arte também da população negra em São Paulo e no Brasil.
Porque, assim, quando se fala em histórias em quadrinhos, né, geralmente as grandes referências são os grandes heróis de matriz aí grega, né, que a gente mais conhece, ou então os heróis, os mangás, né, que hoje acabam tendo também um grande sucesso. Mas pouco se vê falando a respeito de personagens negros em histórias em quadrinhos. Como é que está a sua inserção no mercado em relação a isso?
Tá. Eu percebia essa falta de personagens negros na minha infância, na adolescência também. E quando eu comecei a fazer histórias em quadrinhos, eu vi que era algo que poderia ser explorado, poderia haver mais histórias, mais discussões, mais personagens discutindo esse contexto que estava ausente dessas histórias em quadrinhos que eu lia naquele momento. Um artista que foi muito importante, fundamental, para pensar também nessa questão foi o Maurício Pestana. O Pestana é um chargista e também quadrinista, mas eu acho que principalmente nas charges ele é extremamente interessante, extremamente direto em fazer uma denúncia dessa condição racial brasileira que deixa na base da pirâmide grande parte da população negra. Então, o Pestana foi um artista que eu vi que, olha, é possível discutir isso em forma de histórias em quadrinhos.
Inclusive, assim, você e o Pestana são os únicos no Brasil que estão fazendo esse tipo de trabalho, não é?
São poucos, são bem poucos, mas tem mais artistas além de mim e do Pestana. Agora, nem sempre esses quadrinistas que estão criando, fazendo histórias, abordam essas questões de uma forma tão evidente nas histórias. Então, eu acho que falta mais quadrinistas e mais artistas fazendo esse tipo de discussão nas histórias em quadrinhos. Embora, é lógico, eu não acho que somente por ser um artista negro ele tem que fazer algo engajado dentro dessa discussão, mas eu acho que é importante também a gente fomentar espaços de discussão, espaços de discussão dessa temática, para que isso se torne algo interessante, tanto para artistas negros quanto para artistas não negros também. Mas hoje, assim, pensando nos nossos veículos de informação, na forma como essas histórias chegam, tanto nas histórias em quadrinhos, quanto nos filmes, telenovelas, etc. e tal. Acho que a gente está num momento em que é muito importante ter artistas, criadores negros por trás das câmeras e do lápis, não é? Dando também a sua versão dos fatos, tentando trazer algo ali que eu acho que os outros grupos... diria que é uma visão diferenciada. Acho que isso é importante valorizar.
Você, por exemplo, tem 4 livros lançados, né? O seu último é o Cumbi, que trata de Angola no século XVIII, não é?
Ou século XVII.
Desculpa,
é o Nordeste brasileiro.
No século XVII, que é o seu último lançamento. O que que trata o Cumbi, né, propriamente?
Olha, o livro Cumbi, ele fala sobre escravidão no Brasil, no século XVII e no Nordeste do Brasil. E ele trata disso a partir de uma perspectiva dos africanos escravizados que vieram aqui para o Brasil. A ideia é falar um pouco de diversos modos diferentes de resistir àquele período da escravidão. Isso é importante por quê? Porque muitas vezes na nossa história a gente acaba naturalizando a forma como esses africanos vieram para cá e naturalizando também, considerando quase como algo normal, a sua condição de escravo. Quando, na verdade, isso foi uma ação feita por todo um sistema, não é? Escravista, que envolvia portugueses, brasileiros e até reis, alguns reis também africanos, mas era toda uma engrenagem social que deixava aquelas pessoas naquela condição. Eu considero que existem poucas narrativas que tratam do período da escravidão de uma perspectiva negra.
Quando você fala de uma perspectiva negra, é uma perspectiva mais humanizada, porque tem inclusive uma Macota Valvídia, que ela é uma mãe de santo na Bahia, e ela tem uma frase muito interessante, que ela diz assim: eu não descendo de escravos, mas descendo de seres humanos que foram escravizados. E quando eu vejo a sua obra, eu vejo mais ou menos nessa perspectiva, né? Que não são só escravos enquanto objetos, mas são pessoas que foram escravizadas, são seres humanos. Né?
Sim, seres humanos que foram escravizados. E a ideia era mostrá-los de uma forma um pouco mais integral, não é? Para além dessa condição apenas de escravizados. Tentar construir esses personagens a partir de traços culturais também, que vai um pouco além do que os estudos que trabalham com escravidão fazem, não é? Muitos estudos ainda utilizam, ainda veem a questão da escravidão apenas como números, apenas falando sobre as condições desses escravizados, mas não dando ali muitos elementos para a gente compreender aquelas identidades, aquela diversidade de povos também que vieram aqui para o Brasil. A gente tem que lembrar que não era a África, não é uma região, vamos dizer assim, pequena, de apenas uma cultura. Não, são milhares de culturas, algumas centenas de culturas que convivem ali e os africanos que vieram para cá, eles traziam uma diversidade enorme de culturas, não é? Tanto esses africanos de origem iorubá, que foram muito para a Bahia e que formaram ali o candomblé, mas também a grande maioria que eram africanos escravizados de origem banto, que vinha da região do Congo e de Angola e que acreditavam nos seus deuses e tinham os seus costumes que eram diferentes dos iorubás. Então, a ideia do livro foi também desconstruir um pouco essa visão de África, tentando tratar de um grupo que foi muito importante para a nossa formação social e que considero que hoje a gente ainda conhece pouco esse grupo.
Inclusive, você fez uma seleção musical aqui e uma das músicas que você escolhe é do Canto dos Escravos, aí na versão do Geraldo Filme. Você quer falar alguma coisa a respeito?
Ah, sim, sim. Essa música, bem, primeiro ela é belíssima, interpretada pelo Geraldo Filme, que é um ótimo sambista. Mas para além disso, ela surgiu a partir de uma pesquisa do Aires Machado, em Minas Gerais, no começo do século XX, quando ele faz uma pesquisa de antigos cantos de trabalho de escravizados naquela região. E esses cantos são chamados de viçungos. A partir disso, ele fez uma grande pesquisa também sobre as palavras de origem banto que eles utilizavam lá naquele antigo quilombo, que tinha origem nesses negros de origem de procedência banto. Então, é uma das músicas que inspirou algumas das histórias do livro, que eu acho muito interessante e importante a gente conhecer.
Então, vamos ouvir do Canto dos Escravos, na versão de Geraldo Filme.
Lamba, quero me acabar no sumidor. Quero me acabar no sumidor. Lamba de 20 dias. Ei, lamba, quero me acabar no sumidor. Ei, lamba, quero me acabar no sumidor. Quero me acabar no sumidor. Lamba de 20 dias, ei, lamba, quero me acabar no sumidor. Ei, lamba, quero me acabar no sumidor. Quero me acabar no sumidor. Lamba de 20 dias. Ei, lamba, quero me acabar no sumidor. Ei,
nós estamos aqui no Diversidade em Ciência entrevistando o quadrinista Marcelo De Salete. Pois é, Marcelo, na sua escolha musical, você propôs aí que ouvíssemos do Canto dos Escravos na versão de Geraldo Filme. E você estava explicando, né, sobre o Aires Machado, que inspirou essa série, o Canto dos Escravos. Você pode falar um pouco a respeito?
Sim, o Aires Machado, ele fez um livro chamado O Negro e o Garimpo em Minas Gerais, isso em meados do século XX. E lá em Minas Gerais ele pesquisa um grupo de descendentes de escravizados negros e ele descobre uma série de cantos que eles utilizavam no momento de trabalho. E esses cantos, eles tinham principalmente palavras de origem banto e eram chamados de viçungos. E esse é um dos cantos que a gente ouviu. Tem vários outros cantos nesse álbum, cantados pela Clementina de Jesus e uma outra artista. E no caso especial do sumidouro, essa palavra sumidouro não é de origem banto, alguns outros termos sim, mas essa palavra sumidouro, ela está relacionada relacionada ao quê? A um contexto daquele período de escravidão. Era o nome dado para alguns poços desativados e que eram utilizados como um local de castigo, como um local onde jogavam os escravos, os escravizados rebeldes, como um sinal de punição, não é? E de exemplo para os outros escravos.
O que a gente percebe muito é que existe, na historiografia, praticamente uma ausência da figura do negro e da sua representação histórica. A que você atribui isso?
Olha, uma das minhas pesquisas, não é? Algo que tem muito a ver com isso, uma das minhas pesquisas para um novo álbum que eu estou realizando tem muito a ver com a história de Palmares. E na história de Palmares isso é bem evidente, porque a gente não tem relatos falando sobre Palmares a partir dos próprios palmarinos, ou calhambolas, como eram chamados na época, no Mocambo de Palmares. A gente só tem relatos do poder colonial, que eram dos soldados que iam até Palmares para destruir Palmares. Isso, logicamente, que causa um problema quando você tenta interpretar aqueles fatos. Por quê? Porque você tem um lado da história. O outro lado da história você precisa tentar imaginar, ou a partir de alguns fragmentos, tentar compreender o que aquilo pode ter sido. E nisso tem grande importância utilizar da ficção. Somente a partir da ficção é que a gente pode tentar recriar aquilo, não para ser algo exatamente como foi, mas para tentar chegar pelo menos perto do que poderia ter sido.
Ou ressignificar.
Ou ressignificar isso para o nosso momento presente.
Agora, em que medida a Lei 10.639, que fala a respeito do ensino da história da África e da cultura afro-brasileira, pode colaborar nesse sentido? Mas antes de você responder, nós vamos para um intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.